Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje nós vamos trocar uma ideia com o Jader. O Jader, ele é licenciado em Física pelo Instituto de Física de Santa Catarina e ele é a mente por trás do canal Cientificamente. Jader, se apresenta aí.
Então, salve, salve, pessoal, ouvintes do podcast Fisicalogia, eu sou o Janderson, ou Jader, como preferirem, né, eu sou atualmente licenciando em Física e tô tentando manter o canal cientificamente, né, tentando manter a divulgação científica viva aí em mais um canal, não tenho muito mais o que me apresentar, vamos ver o que sai dessa conversa aí.
Massa demais, primeiro, Jader, eu queria agradecer por estar participando do meu podcast aqui, aqui hoje ter aceitado o convite, mas antes da gente começar o nosso bate-papo propriamente dito, preciso fazer algumas merchandagens. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, youtube.com/fisicalogia, para ter um contato um pouco mais direto comigo, @fisi_cadu no Twitter e no Instagram, lembrando que todos os links que a gente conversar aqui hoje estarão na descrição do podcast, em todas as plataformas de streaming, e claro, com certeza as redes sociais do Jaderson também estará aqui, o canal dele no YouTube, entre outros aí, beleza? Então chega de conversa fiada, vamos pro que interessa no nosso bate-papo. Bom, Jader, a primeira pergunta que eu faço pros meus entrevistados quando eles vêm aqui no meu podcast é a seguinte, mano, como que a ciência entrou na sua vida?
Primeiramente, deixa eu agradecer realmente o convite, né, porque é realmente muito legal estar participando do podcast, já ouvi alguns que tu mandou ali, eu parei para dar uma ouvida e eu já tava esperando essa pergunta, né, porque eu pensei, isso não é possível, mas não consegui pensar em nada, né, então vamos desenrolar aqui na hora mesmo, né, como é que a ciência entrou na minha vida. Assim, eu não sei dizer exatamente se teve um dia, um momento, né, foi meio que acontecendo, né, desde que eu era pequeno, assim, aqui em casa... O pessoal sempre teve bastante incentivo, me deu bastante incentivo, assim, para estudar. Hoje em dia que eu tô fazendo a licenciatura, se tu chegar aqui em casa numa mesa de jantar, tu vai ouvir só falando umas loucuragens aí, porque... E aí eu tentando dar aquele ar científico, mas todo mundo meio que viajando num bom sentido, né? Mas a ciência é isso, diz aquilo, e o outro diz aquele outro. Então, meio que, né, aqui em casa a gente sempre teve esse ar meio... curioso para as coisas, né? E meu pai sempre me incentivava, falava de estrela, falava de galáxia, falava que o buraco negro de não sei da onde, eu lembro, quando era pequeno, ele falava assim, se tu pegar um anã branca, sei lá, sabia lá, eu quero um anã branco, mas é uma estrela, que a densidade é tão grande que se você pegar uma colher disso ali, ela vai pesar, sei lá, quantos milhões de toneladas, e eu ficava, uau, olha só que absurdo isso aí, né? Ia criando essa curiosidade por entender o universo, mas eu não entendi muito bem o que era a ciência, assim, eu acho que eu fui entender mais no final do ensino médio, acho que foram duas coisas principais que me ajudaram nisso aí, que eram livros de divulgação científica, né, e os próprios canais do YouTube de divulgação científica, né, livros com, acho que sei lá, todo mundo vai, que hoje em dia conhece ciência, cita o mundo assombrado pelos demônios, acho que é assim, a carteirinha, né, todo mundo tem que já ter lido, se não leu tem que ler, ele tá atrasado, mas é a principal porta de entrada pra mim, mas ele não foi o primeiro, assim, de ciências, ele foi o que me ensinou a parte de, realmente, né, o método científico, o pensamento, né, que a gente, é difícil falar em um método específico, né, mas foi ele que trouxe esse pensamento científico, essa forma mais cética e me ensinou, assim, um pouco mais sobre o fazer científico, né? Mas tem outros livros, né? Livros que eu citei até num vídeo lá no canal, né? Que é livros que eu li antes de fazer física. Como O Andar do Bêbado, né? Que é um livro do Leonard Bodinov, é um livro fantástico. E o Batendo a Porta do Céu, da Lisa Randall, que fala sobre o bóson de Higgs, as descobertas que levaram a isso aí. Esses foram livros que eu li no último ano da graduação e, meu... fizeram totalmente diferença pro não, será que eu vou fazer engenharia ou vou fazer física? Eu vou fazer física, porque eu sou doido, né? Então, e canais de divulgação, né? Principalmente aí o Pirula, o Primata Falante, o Ciência Todo Dia também teve bastante influência, né? Nesse, sei lá, na forma de começar a enxergar a ciência. É mais ou menos por aí.
Entendi. Boa parte da galera que eu trouxe aqui no podcast comenta do Pirula. E do livro, do livro aí, do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eles já estão mais no meu podcast do que eu, tá ligado?
Porque eles andam juntos, o Pirula e o...
Sim, sim. E, tipo, normalmente a galera que voltada mais pra ciência, a galera que tem um pouco mais de afinidade, assim, começa a despertar pela ciência em casa, com alguma coisa assim. E aí acontece a loucura de fazer física, como é o nosso caso, tá ligado? Mas assim, é interessante isso que você trouxe, porque mostra que, tipo assim, não é de um dia pra noite que a pessoa vai falar, ah, vou fazer física. Tem uma construção por trás aí, e aí essa curiosidade, esse incentivo aí que o seu pai deu, querendo ou não, incentivou bastante a seguir essa linha, fez com que você...
Depois ele veio dizer que não entendia porque que tava fazendo física, porque foi o meu professor. Ah, foi ele, tá louco?
Aí, tá vendo? Tá vendo? Então, tipo, esse tipo de influência é muito massa, é muito válido, porque, querendo ou não, faz com que a gente siga esse caminho da ciência aí. E o seguinte, Jader, você falou aí que quando você leu esses livros, você falou, vou fazer física ou engenharia, e daí você foi e seguiu pra física. E aí eu queria saber de você assim, mano, como que é o curso de física aí no Instituto de Física de Santa Catarina? Tipo assim, como que foi pra você aprofundar no estudo da física, mano?
Eu acho que foi algo que eu realmente me... Começando pela última pergunta, né, como é que foi se aprofundar, foi realmente algo que eu queria muito fazer. Quando eu cheguei aí na segunda fase, na segunda parte da graduação, que começa a ver disciplinas mais aprofundadas, eu me sentia assim realizado, porque eu lembro que eu nunca olhava, sei lá, livro de física, eu olhava os veteranos quando eu cheguei no curso, eu pensava, mano, absurdo, sei o que os caras estão fazendo, nunca que eu vou chegar nesse nível aí, sei lá, é calor aqui, mas tu vai entrando, tu vê que é possível, não é o bicho de sete cabeças, é um bicho de sete cabeças, mas tu ganhou uma espada bem forte pra enfrentar ele, né, durante o curso. E foi assim, eu realmente fez valer a minha vontade inicial, sabe, de fazer física, e ainda continuo, né, tem muita coisa que eu não vi ainda, que eu sei é menos ainda, porque tu pode ver o negócio e não saber, né? E é o que muitas vezes acontece, né? Tu vê as equações passando na disciplina, mas saber o negócio é só depois de muito tempo.
Sim, sim.
A física é o nosso tudo. Quanto ao curso, né, só pra não gerar intriga, né, o pessoal, tu falou Instituto de Física, mas não é Instituto de Física, é Instituto Federal, né? Não tem Instituto de Física ainda, né, ali no meu campus, mas, né, algum dia, quem sabe. Mas é um campus bem pequeno, né? Então, como eu tava falando pra ti, tem quatro cursos ali no campus e na unidade, né? No campus da cidade ali tem seis cursos ao todo. É um campus pequeno, tem, eu acho que seis ou sete professores do corpo docente da física, então é um campus onde tudo é muito próximo, né? A gente tem muita proximidade com os professores eles estão sempre... às vezes aparecem no centro acadêmico, às vezes trocam ideia, sai pra tomar, só pra comer, sai pra, sabe, depois da aula, professor, vou pagar uma pizza no final do semestre, coisa que, tudo bem, pode acontecer num campus maior, mas que ali a gente tem mais, eu não tenho a comparação, né, mas eu sei que os professores, são quatro andares, né, é só subir a escada, tu tá na sala dos professores, né, depois que tu tem o tempo ali, tu cria essa proximidade, né, e são professores, eu acho que são muito preocupados com a nossa formação e realmente todos eles dão muito pra gente estar ali fazendo o curso e até quem não tem a oportunidade, às vezes, de ter uma bolsa, porque tem que trabalhar, eles, sabe, tentam fazer o máximo pra ajudar. E no mais, o curso ele tá me preparando de uma forma que eu acho que além até do que é o objetivo, que é a licenciatura, que é pra atuar como professor no ensino médio. Na verdade, não é necessariamente além, né, porque tem essa discussão de que um professor de ensino médio precisa ver na graduação de licenciatura, né? Se é só a física que ele vai dar no ensino médio, ou se ele precisa ver mecânica quântica, clássica, mecânicas avançadas aí, né? Então, eu acho que tá certo que as disciplinas avançadas que eu fiz na maior parte são optativas, né? Mas o curso disponibiliza essas optativas, né? Então é só ir lá e pedir. E eu acho que basicamente é isso do campus do curso, né? A gente vai trocando ideia.
Isso que você falou aí do curso do campus ser pequeno, É a realidade que eu tenho aqui. Igual eu falei pra você, o campus aqui tem 4 cursos também. Então tem Física, Ciências, Engenharia, Texto e Engenharia de Produção aqui na UEM. E assim, essa proximidade com os professores, de pagar pizza no final de semestre, assim, a gente tinha um grupo de futebol que tinha os professores que jogavam bola com a gente.
A gente, né, também. Então, na verdade, os professores chamavam a gente pra jogar bola com eles.
Bem assim, é verdade. Então, tipo, o meu professor de cálculo jogava bola com a gente, tinha prova, nós falávamos assim, professor, não vai te quebrar se não der nota pra nós, tá ligado?
É a mesma coisa aqui, cara, mesma coisa.
Então, assim, acho que essa é a vantagem, assim, entre aspas, de ser um campus pequeno, tá ligado? Porque você tem essa proximidade. E aí, cara, eu tava assistindo um vídeo seu hoje, eu não lembro qual vídeo que era agora, acho que é um que foi lançado em setembro do ano passado, que você fala da... Eu não lembro agora exatamente qual vídeo que era. Você fala que no último ano, acho que na disciplina optativa, que no último ano vocês estavam com a sala enorme, com 4 alunos ou 3 alunos, dependendo da disciplina, né? Aqui também a gente tem essa vantagem, assim, de ter uma turma cheia, né? Que aí a aula parece que é uma aula particular. E aí, tipo assim, eu gostaria de saber de você o seguinte, mano. Quando você passou pela segunda... Chegou na segunda etapa do curso, né? Que aí aparecem as disciplinas da física dura, que aparece mecânica quântica, que aparece física e estatística, essas outras disciplinas assim. Que você falou que você ficou, putz, é isso que eu quero, que aí você começou a realmente gostar da física, que comigo também foi bem assim. Então, eu gostaria de saber o seguinte, quando você chegou nesse nível assim, a gente sabe que ainda é muito pouco do que a física tem, mas é um nível que agrada os olhos. E aí eu queria saber de você o seguinte, qual que é aquela disciplina que, apesar da gente ter uma certa facilidade em entender alguns conceitos, claro, para estudar o trem já não é um negócio simples de ser feito, né? Qual que é aquela disciplina que você, tipo, achava mais complicada de entender o conceito e matematizar ela? Tipo, seja ela mecânica quântica, eletrodinâmica, entre outras aí.
Deixa eu pensar, cheguei na segunda metade do curso, a gente fez física matemática, né? Mas física matemática, ela foi uma introdução, não chegou aí tão a fundo, a gente viu o cálculo complexo, eu tava boiando naquela disciplina de fato, né? Mas, enfim, não diria que foi a mais difícil, porque eu, talvez, como ela era também optativa, não tava tão... Eu acho que a que eu tô fazendo agora, nesse semestre, tá sendo a mais, de longe, eu acho que a mais difícil de matematizar e de entender conceito, que é essa draga chamada física e estatística, cara. Isso ali não tem como... Porque assim, beleza, a mecânica quântica, ela é uma notação nova, mas tu entendeu a notação? É tchum-tchum, pai-pum, bracket pra cá, bracket pra lá, operador pra cá, operador pra lá, o conceito, deixa um pouquinho de lado o conceito, vai na matemática, mas, né, a eletrodinâmica, eletromagnetismo, eu consegui levar, assim, tinha uma matemática também pesada, né, muito integral, muito cálculo vetorial pra revisar e tal. Mas eram disciplinas que, querendo ou não, eu já tinha visto alguma coisa semelhante no curso, tá? Porque mecânica quântica é muita álgebra linear e o eletromagnetismo é cálculo vetorial aplicado. A física estatística, ela traz muita transformada de Fourier ali no meio, vem uns negócios que realmente eu não vi no curso ainda, não vi formalmente, né? E aí tu vai fazer o exercício, é realmente a física estatística, eu acho que é a minha resposta. Eu acho que tu deve concordar comigo.
A física estatística, acho que é a... velho, sei lá, mano. É porque, tipo assim, cara, quando você tá estudando, meu ponto de vista, quando você tá estudando eletromagnetismo, você consegue palpar o negócio, você consegue ter uma visão daquilo, tipo, aplicado, né? Na mecânica quântica, por mais abstrata que ela seja, você consegue também entender, tipo, tem uma definição que o iFísica, que o Felipe Menezes falou uma vez, que tipo assim, você entendeu o spin do elétron é uma bola que gira, mas não é nenhuma bola e nem gira, tá ligado? Aí tipo assim, você consegue entender ainda e falar, não, beleza. Agora na física estatística, na mecânica estatística, é complicado, mano. Você não consegue ter essa clareza nos detalhes, tá ligado? Então eu também, com certeza, essa é a piorzinha,
cara,
de todas.
O Felipe, ele falou de uma bola que gira, mas não é nenhuma bola nem gira. Na física estatística chegou uma hora que eu me peguei trabalhando, calculando o volume de uma esfera de 45 milhões de graus de liberdade. Então, tipo, não é nenhuma esfera, não tem nenhum grau de liberdade, mas ela, tipo...
Sim, eu tô ligado. Inclusive, hoje é dia 25 de janeiro, sexta-feira passada, agora, eu tive prova no mestrado de mecânica e estatística, mano. Meu Deus, semana passada
eu
foi...
Eu tive quinta foi passada, terrível. Né?
Foi.
Rapaz, foi algumas noites mal dormidas pra conseguir tirar um B.
Sacanagem.
Mas enfim, é assim que funciona. Cara, é o seguinte, mano. Eu percebi no seu canal que você tem uma pegada mais voltada aí pro exame unificado e tal, como você falou em off aqui. Você começou a produzir conteúdo porque você que tava estudando e tal, e não deixar o canal parado. E eu queria saber, assim, você pretende seguir uma carreira na academia, tipo, fazer mestrado, doutorado, ir pra academia, ou você pretende dar uma segurada aí e ficar mais tranquilo depois da graduação?
Mestrado, com certeza, eu já tô indo atrás, né? Assim, era algo que, quando eu entrei na graduação e eu soube que tinha a possibilidade de fazer um mestrado, fazer um doutorado, eu já disse pra mim naquela hora, não, eu quero fazer porque eu quero o máximo que der de aprender disso, eu quero fazer. E eu fui meio que cego nisso, meio que cego. Só nesse último ano que eu vi que eu ia me formar, que eu ia então estar formado com diploma e ia ser professor. Eu poderia pegar e dar aula, simplesmente, não que seja fácil, mas eu poderia realmente exercer essa profissão, que eu me formei pra fazer isso. Eu parei pra pensar, pô, mas também é uma possibilidade, né? Então esse ano foi a primeira vez que eu parei pra pensar de outra forma, assim. Talvez eu consiga... Ah, eu posso fazer o mestrado, mas eu posso, não preciso ir direto para o doutorado se não quiser, ou se não puder, se não tiver como. Eu posso parar, dar umas aulas. É, vejo muito agora, depois da graduação, como, sei lá, tenho, não seria exatamente um débito, vai, com o ensino de física, mas eu quero retribuir de alguma forma, né, para o público do ensino médio, que seja até do ensino fundamental. Então, em algum momento, com certeza, eu quero vir a dar aula, assim, para o ensino médio, pegar... várias turmas e ou que seja uma turma só, mas fazer o meu, né, porque tu estudou, eu estudei, a gente vai, sim, aprende um monte de coisa e, pô, vou só partir pra academia, ficar lá informado, né, por isso que eu já tenho um canal pensando nisso também, em dar uma abrida nessas portas. Mas realmente eu penso muito em princípio em seguir a carreira acadêmica, é a primeira ideia, apesar de estar aberto para segundas opções, né, seja o que eu tiver vontade, oportunidade de fazer. E eu acho que isso vem de... Não sei onde é que isso exatamente se criou, mas é nessa curiosidade, né? Tu vê um monte de físico, talvez todo mundo que tá fazendo física deve se identificar com algum físico ou com algum cara que tu vê que, pô, esse cara descobriu 500 coisas aí, o cara ganhou Nobel por causa disso, o cara era assim, o cara era assim. É, eu tenho os meus ali, o Feynman, o próprio Einstein, né? São caras que tu olha, tu lê a biografia dos caras, tu lê o que os caras faziam, tu pensa, mano, eu quero ser assim, tá ligado? Seria muito foda ser assim. Então tu se sente inspirado e tu quer... Ah, e qual é o caminho pra chegar lá? Ah, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Aí depois a gente vê como é que vai a vida.
Show de bola. Bom, seguindo essa linha que a gente tá trocando ideia aqui, você falou um pouco sobre a graduação em si, e aí... A gente conversando em off, você falou que você fez uma iniciação científica, uma IC, e você falou com a dinâmica linear e não linear, né? É, se fosse possível explanar um pouco sobre esse tipo de... O que, que é essa dinâmica linear e não linear? Gostaria de saber o que ela trabalha, como que é esse negócio aí, como é que funciona essa dinâmica linear aí?
É, o que eu trabalho é a dinâmica não linear, né, que está dentro da grande área da física de sistemas dinâmicos, que seria o estudo de sistemas dinâmicos. Né? Uhum. O nome diz por si, mas é difícil de definir, às vezes, o que é um sistema e o que faz ele dinâmico. Né? Uhum. Mas, pensa em qualquer coisa que muda no tempo, a posição, o volume que seja. Né? Então, são sistemas que têm essa dinamicidade. E no caso de dinâmica não linear, são sistemas que são regidos por uma equação, para uma equação que seja não linear, né, no tempo ou no espaço. De alguma forma, aquilo que modifica as suas grandezas, modifica elas de maneira que não seja linear. Né? Para quem, talvez, porque eu tô falando com... Eu falo não linear, é, sei lá, se tu tem a posição de uma partícula é 2, né, no segundo seguinte ela vai ser, em vez de ser 2 vezes 2, ela vai ser 2 ao quadrado, ela vai ser 4. Na próxima ela vai ser 4 ao quadrado. Sim, 16. Então, é coisas que não são regidas por funções lineares, por funções quaisquer de outro tipo, que seja função seno, função cosseno, função quadrática, função hiperbólica, coisas, né, que são regidas dessa maneira, e isso aparece muito na natureza. Né? Eu estou estudando especificamente um mapa logístico, que é uma... Mapa é o termo que a gente usa, né, para designar sistemas dinâmicos que evoluem no tempo de maneira discreta, né? Ou seja, esperam tempo, né? Uhum. Como se fosse uma população. Como, porque o mapa logístico é uma dinâmica de populações. Então, tu espera um ano, tu espera um mês, tu espera um dia para ver qual é a população no mês seguinte, no dia seguinte. Né? Então, isso a gente chama de mapa. Uhum. Né? Então, é um mapa logístico, né? Que ele descreve a dinâmica de populações, ou ele vem, né, ele tem origem na dinâmica de populações, tu chega numa equação quadrática, né, uma equação de segundo grau. Em princípio ela é simples, apesar de não ser linear, e aí ela, só que ela apresenta algumas dinâmicas muito, muito complicadas, né, muito, ela tem a parte, digamos, linear, não, que ainda assim não é linear, mas tem a parte que é, digamos, bonitinha, né, chama de pontos fixos, né, que são para onde é que vai, o interessante da dinâmica não linear é estudar para onde é que vai esse sistema assintoticamente, no infinito, no futuro, onde é que vai estar? Por exemplo, o sistema solar, né? Uhum. Onde é que vão estar os planetas do sistema solar daqui a 500 mil anos? Onde é que vai estar o Sol? Então, isso é o que mais interessa. Então, no mapa logístico, esse comportamento assintótico aí, de muitas, depois de muito tempo, tem um comportamento bonitinho, que assim, digamos que a população, ela está em equilíbrio. Tanto, tem alimento suficiente, mas não tem demais, tem população suficiente, mas não tem demais, então ela tende a se estabelecer. Só que, né, conforme o parâmetro que a gente varia ali, tem um parâmetro que a gente muda, começa a acontecer umas coisas estranhas. Chega no momento que a população, ela passa a subir, descer, subir, descer, subir, descer, o que é também descreve certo tipo de população do mundo, né? E tem outras em que ela sobe, depois ela desce, depois ela sobe um pouquinho, depois ela desce um pouquinho, depois ela volta para onde ela estava, então ela cria períodos 4. Depois esse período pode ser, sei lá, 8. Você chega num momento que o período é infinito e a gente tem caos.
Uhum.
Né? Então, o negócio nunca se repete e a população ela está sempre se modificando. E o mais interessante é que isso descreve não só a população, sei lá, de formigas. Ela descreve, agora eu não lembro de muitos exemplos, mas ela tem aplicações na biologia imensas, números aleatórios, criptografia. Tem um vídeo muito bom que dá para recomendar do Veritasium.
Porra! Ah, do Veritas.
Foi longe.
Veritas
fez ano passado. Recentemente ele fez um vídeo falando sobre mapa logístico. Assim, se vocês querem entender um pouquinho mais sobre o que é coisas não lineares e como isso aí aparece no mundo, vejam esse vídeo, é 20 minutos. Acho que deve ter até a legenda em português, se não tem a legenda em inglês, pra quem conseguir acompanhar. Mas vale a pena pelas imagens, pelas figurinhas, pelos desenhos, que é realmente muito legal.
Da hora. Você falando sobre esse tipo de sistema, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a aplicação da biologia, tipo, o crescimento populacional de algum micro, sei lá, de uma bactéria, por exemplo, reprodução, replicação de vírus, essas coisas assim. Então, isso é interessante, cara. E, tipo assim, dá pra fazer isso computacional, não dá?
É totalmente computacional,
né? Você usa...
Totalmente não, né?
Tipo assim, você usa algum software específico pra esse tipo ou é na...
Sim, eu uso o Fortran para fazer a programação e rodar as pontas, né? E para fazer, porque também tem a parte algébrica, né? Que dá para trabalhar analiticamente, né? Eu uso o Maple, né? Para fazer a parte algébrica. Tá certo.
Não, é que tipo assim, essa parte aí que você comentou aí, do Fortran e tal, meu TCC hoje é em cima de computação quântica, né? Então eu mexo um pouquinho com física computacional. Então daí eu tava você falando aí, sabe quando começa a surgir os códigos na cabeça, tá ligado? Você fala assim, pô, isso é interessante pra fazer tal coisa e tal. E aí, o que você ia falar agora, Dudu?
Não, é porque eu ia dizer que realmente a área de sistemas dinâmicos, ela não era uma área da física muito levada a sério, que ela não tinha muito futuro até, sei lá, começo do século XX, uhum. Né? Uhum. Aí veio o Poincaré e ele disse, não, dá pra gente estudar isso de uma forma um pouquinho melhor, dá pra gente, em vez de trabalhar com o sistema inteiro, a gente pode cortar ele num pedaço e estudar só esse pedacinho, que aí vem a seção de Poincaré, as coisas bem absurdas lá. Pega um sistema, sei lá, tem 25 dimensões, tu transforma ele em 24 e fica mais fácil de analisar. Você pega em 3, por exemplo, né, um sistema no espaço e tu transforma ele num plano e fica mais fácil de analisar.
Sim.
Mas essa parte analítica, né, a parte de contas mesmo, de fazer simulação, só veio o advento, né, dessa área com o crescimento do computacional do mundo, né, então a década de 80 foi assim, o mundo inteiro descobriu que dava para fazer estudar sistemas dinâmicos e começou a, sei lá, eu imagino como é que foi pro cara que pela primeira vez pegou o mapa logístico, disse assim, não, vou ver como como é que funciona, assim, qual que é a cara disso aqui. Aí ele olhou para um parâmetro, beleza, bonitinho, né, é esperado, a população se estabiliza. Daí outro, não, aqui ela fica variando. Aí outro, não, ela nunca volta no mesmo lugar, deixa eu ver como é que é tudo. Pá, daí fica uma figura que é um fractal, e começa a olhar, daí, não, mas essa parte é semelhante a essa parte. É muito visual, né, é muito bonito tu olhar para as figuras, tu gerar as figuras, tu gera a figura, tu fica, nossa, só que figura bonitinha, eu uso o Gnuplot para gerar as figuras. Aí tu se sente sei lá, não sei, tu sente o próprio Van Gogh fazendo aquelas figurinhas bonitinhas e descrevendo umas dinâmicas e é computacional, realmente.
Pô, é massa, velho, porque tipo, você falando aí, quando você gera, você vira um Van Gogh do negócio, porque tipo, é bonito, mano. A galera que não tá, que não tem ideia do que a gente tá falando, faz o seguinte, pesado, vocês estão escutando esse podcast até o momento, vai no Google e dá uma pesquisada assim, dá uma googada e escreve fractal. Só isso, mano. Você vai entender melhor a imagem, tá ligado?
É, Mandelbrot 7.
Isso.
Bota na descrição o nome.
Vou deixar na descrição, se for, vou deixar até o link.
Nossa, é isso aí, é. Esse Mandelbrot 7, ele é um recorte do mapa logístico. Na verdade, o mapa logístico é a parte real do Mandelbrot 7, porque o Mandelbrot 7 é complexo.
Uhum.
Se tu pegar a parte real dele e olhar de um certo ângulo, tu vai encontrar um mapa logístico ali. É, assim, tu fica olhando para aquilo umas 3 horas. Negócio bonito. E aí depois tu pensa, tá, pra que que serve isso? Eu não quero saber. Olha que bonito que é isso aí, velho.
Depois vê pra que que serve, tá ligado?
Ah, depois alguém vai descobrir pra que que serve. E vão descobrir porque descobre.
É, não, pior que é verdade. Uma hora vai ter aplicabilidade isso aí, não é possível. E você comentando sobre isso, essa parte dinâmica não linear e da física computacional, a gente começa a perceber que a física, de um modo geral, ela é dividida em vários sistemas para facilitar, entre aspas, aí, o estudo dela. Mas, no final das contas, a gente precisa do formalismo matemático de uma área para conseguir realizar um certo trabalho de outra, ou uma certa programação de uma área para realizar de outra, e a gente acaba vendo que está tudo emaranhado. Você comentando aí me fez lembrar da programação que eu faço em Python para resolver problemas aí, que é, né, e um pouco aí de machine learning, que é o que eu faço no meu TCC, que é a parte da computação quântica. Tipo, é bem básico, é só para entender como é que funciona a computação quântica, nada demais, não vou querer dominar o mundo com a inteligência artificial, mas é basicamente você falando, as coisas estão unidas, de um modo geral, né? E tipo assim, cara, você falando aí e tal, a gente conversou sobre alguns assuntos aí, do como foi o seu caminho aí na graduação, e aí chegamos na iniciação científica que você fez, e ainda, acho que tá fazendo ainda, né? E isso vai ser o tema do seu TCC? Ou aí na sua graduação não tem TCC?
Tem, eu já tô terminando, se tudo der certo, essa semana, na próxima eu finalizo, aí vem só as correções e a defesa do TCC, justamente na área que eu... No, porque tem o sistema do mapa logístico e tem um ponto específico ali que eu tô estudando, né?
Uhum.
Então dentro desse ponto ali eu tô fazendo o meu TCC.
Da hora.
Né, baseado em outros artigos, né? Num livro também. Uhum. Realmente, e é ali dentro que eu tô fazendo o meu TCC.
E aí, tipo assim, partindo um pouco agora, saindo um pouco da academia, indo um pouco pra divulgação científica, que pra quem não tá ligado, galera, aqui na região sul e um pouco de São Paulo, se eu não tô enganado, em Minas, eles usam o vestibular unificado, que é uma prova geral pra todas as universidades pra entrar na pós-graduação na física pura. Chama mestrado unificado, acho que é prova unificada da física.
Exame unificado.
Exame unificado.
Exame unificado de física.
Isso, exame unificado de física. E aí, você tem um canal no YouTube, você de vez em quando lá, sempre tem vídeo, mas todo domingo às 9 da manhã, se não tô enganado.
Exato.
E de vez em quando você fala sobre o mestrado unificado. Eu gostaria de saber o seguinte, cara, como que surgiu a ideia do canal no YouTube?
Cara, essa é uma pergunta muito, vai muito longe, né, mas vamos lá, com calma. Então, eu, na real, que eu já tinha um canal do YouTube, tinha um outro canal, né,
Não era de Minecraft, e, não. Tal...
Não.
É porque a maioria era da galera já teve um disco de game ou de Minecraft depois que
era de todo. Anime. Era de mangá. Era sobre One Piece, né? Foi, foi quando eu comecei no YouTube. Uhum. Não sei se tu conhece One Piece.
Demais.
Curta, tá acompanhando.
Agora não, mais faz tempo que eu não, mas eu já assisti bastante já.
Cara, tu tem que estar acompanhando, velho. Depois chegamos no capítulo 1000 aí, o negócio tá pegando fogo, velho. Porra, velho.
Tem que voltar a assistir, então.
Oh, e o anime tá bonitão também, as animações estão. Uma vez tava tudo cagado, agora tá bonitinho. Mas é, lá por 2014, eu acho, tá? Mas eu ainda era muito crianção, tava no ensino médio ainda, e tava assim, eu via canais fazendo vídeos sobre o mangá de One Piece, né? Tinha aqueles vídeos, tem vários canais que me inspiraram bastante, de eu vou citar alguns, talvez o pessoal não conheça, mas o Matheus do All Blue, o Felipe Honório, o Bruno Bandeira, são caras que têm canais, são a comunidade, os grandes canais da comunidade de One Piece hoje em dia, eles já eram grandes naquela época e me inspiraram. Porque eu olhava pros caras fazendo os vídeos, revisando o capítulo 900 e tanto de One Piece, eu pensava, cara, olha que legal isso, o cara pega um vídeo toda semana pra falar sobre o que aconteceu naquele capítulo específico, que tem umas coisinhas específicas, o que, que o cara faz aí? E quando eu cheguei a acompanhar One Piece, pensei, não, vou fazer isso. E aí fui fazendo com One Piece, fui fazendo com Naruto, quando tava lançando ainda, Naruto acabou, F total, mas faz 7 anos, nem parece. Mas aí fui pegando outros animes, mas eu era muito novo, assim, eu fazia todo desleixado, às vezes eu, sei lá, um vídeo ia mal, eu já, putz, eu sou um boss, meu vídeo não deu certo, não vou mais estar, esse meu canal aqui é uma merda, vou desistir, aí não fazia mais. Ficava 2, 3, 5 meses sem postar. Então, porque não tinha muita noção do YouTube. Mas esse canal, ele começou. Ele cresceu ali em 2016, por aí, foi até uns 5 mil inscritos. Cresceu, vai. É, mas ele chegou até uns 5 mil inscritos. E meio que eu entrei na faculdade de física e eu não consegui mais manter ele. Eu tinha muita vontade de manter, porque, pô, tinha 5 mil pessoas lá que queriam assistir de alguma forma, alguma coisa que eu quisesse postar lá. E eu tava muito na vibe de fazer divulgação científica, principalmente por influência, então, daí dos outros divulgadores científicos, né, esses que eu, outros canais, né, no caso de divulgação científica, né, principalmente o Primata Falante foi um grande nome que me incentivou, que eu espelhava bastante, o Pedro Luz, não tem como fugir muito, né, e o Pirula também, como eu falei, né, esses três, e eu tava muito naquela, assim, aprendendo um monte de física, ou vendo muita física e lendo livros de divulgação, e eu olhava para aqueles livros e pensava, nossa, olha que bacana essas coisas que tem aqui, posso transpor, fazer um vídeo, né? E aí eu comecei jogando alguns vídeos no canal, e eu joguei um vídeo, eu acho que comecei jogando vídeos de poderes dos personagens na física, né? A física dos poderes dos personagens, tipo, né? O poder do buraco negro lá, do Barba Negra, eu tentava falar sobre poder do Alquiji lá, que é gelo, né, gelo não, frio, né, fala sobre, o pessoal gostava, falei até, aí o último que eu fiz foi do Kizaru, que é o cara da luz, né, então falei da física da luz, a relatividade e tudo mais, porque ele era o cara mais rápido, só que esses vídeos aí eu pensei, tá, mas não é muito isso que eu quero, não quero misturar o canal, eu quero um vídeo, um canal só pra falar de ciência, então criei esse canal, né, cientificamente, que já tinha criado, assim, eu acho que desde o final do ensino médio, assim, eu tinha criado, se for olhar ali o canal, ele tá desde 2016 no YouTube. Mas eu não tinha postado nada, aí eu pensei, ah, vou começar a postar aqui, comecei a produzir lá em 2018, uns 2, 3, 4, acho que eu postei 8 ou 9 vídeos em 2018. Mas era uma pegada diferente do que eu faço hoje, porque eu fazia uma divulgação científica muito baseada no, principalmente no Pedro Loz, mas eu não queria, sabe, eu não queria tá copiando o cara, eu ia realmente fazer a minha meu trabalho do meu jeito, mas eu não conseguia, o que eu conseguia realmente eram fazer vídeos curtos com uma temática, não que sejam simples os vídeos do Pedro Luz, mas para um público, né, sempre com uma animaçãozinha, com uma coisa assim. Só que chegou num momento em que eu não conseguia mais sustentar isso, eu não conseguia mais a carga de edição, e aí eu comecei a trabalhar meio período ali por causa da graduação, então não tive mais tempo, a graduação começou a pegar fogo, eu acho que em 2019 eu postei um vídeo.
E aí, tipo assim, foi mais ou menos isso, então, o que aconteceu pra criação do canal. E aí, agora em 2020, agora sim, no ano passado, por causa da pandemia, você voltou à produção de conteúdo no YouTube. Isso. E aí, agora ele tem uma sequência agora. E como que é pra você? Como que é a produção de vídeo? Você, tipo assim, você fala, eu vou falar sobre isso, e vai lá e fala... ou tu cria um roteiro antes? Como é que funciona? Faz uma pesquisa e tal? Como que funciona a produção de conteúdo no YouTube?
Então, 2020, quando eu vim pra casa dos meus pais de volta, quarentena, muito tempo em casa, e eu tinha começado a fazer algumas pesquisas ali dentro da área de sistemas dinâmicos em epidemiologia, modelos epidemiológicos, né? Aí eu pesquisei ali modelos epidemiológicos e pensei, ah, isso aqui dá um vídeo. E eu tinha muito interesse em voltar a fazer os vídeos, né? Porque eu, realmente eu não tenho o canal meio que por aí. Realmente é algo que eu gosto muito de fazer. Então eu queria voltar porque me fazia bem. Então eu voltei aos poucos. Fiz um vídeo ali de algo que eu tava pesquisando, bem simples até, demorei aquele vídeo. Uhum. Aí eu pensei, beleza, o pessoal teve um bom retorno, o pessoal disse, não, legal, tá voltando, pô, muito massa o vídeo, continua e tal. Aí fui pegando o ritmo, sabe, eu fazia um vídeo por mês lá no começo, né, e aí chegou ali pra julho, metade do ano passado, eu falei, não, vou me dedicar nisso aqui como se fosse meu trabalho, né, ou como se fosse um dos meus trabalhos, vou todo dia ou toda semana tirar um tempo, né, não específico, né, regrado, mas usar o tempo da minha vida pra falar, pra usar esse canal pra fazer ele ir pra frente. Então, comecei ali a postar vídeo. Em teoria, não era pra ser toda semana, era pra ser quando desce, né? Mas aí eu vi que a melhor frequência, tanto pro YouTube quanto pra mim, né? Porque tem muita gente que fala de algoritmo, né? Ah, o algoritmo do YouTube tem que postar sempre. E eu sei que muita gente também fala, ah, mas tu não tem que olhar pro algoritmo, tu tem que fazer o que é melhor pra ti. Uhum. Então eu tentei achar esse equilíbrio, né, de agradar o algoritmo do YouTube, que é posta vídeo com alguma frequência, mas também não me matar, porque eu tinha que terminar a graduação, e ainda tem, né, e os vídeos, eles vêm nessa, são ideias que eu tenho, assim, às vezes eu tô lendo alguma coisa, às vezes eu, mas agora eu não tô mais tanto lendo, não tô conseguindo ler tanta divulgação científica, então é meio que, sei lá, quando é que surge no meio de um estudo, eu já falei, até falando com o Guilherme, que é o meu parceiro de podcast, falei pra ele, todas as minhas ideias, a maior parte delas vem antes de eu dormir também, né? Então eu tô lá sem sono, pá, virando pra cá, virando pra lá, querendo dormir, querendo desligar o cérebro, a minha cabeça, não, pensa num vídeo, oh, se tu fizer um vídeo assim, oh, faz um vídeo assim, faz um vídeo assado. E a ideia, ela vem, assim, eu tenho uma lista, infinitos vídeos, eu acho que se eu quisesse postar um vídeo todo dia por um ano, eu achava do conteúdo, porque tem muita coisa pra falar de física que não tem na internet, e se já tem, dá pra falar de outra forma, né? Então, qual que foi a última pergunta que tinha se falado?
Se você cria um roteiro e tal.
Ah, roteiro, uhum. Eu faço sempre na... Depende do vídeo, vai. Tem vídeo que eu faço um roteiro meticuloso, com todos os detalhes, porque daí é um vídeo que eu tenho que falar todas as coisas para aquele vídeo funcionar daquele jeito, né? Senão não vai funcionar porque eu não vou conseguir explicar. Uhum. Então são vídeos que demoram mais, então em geral eu fico um mês trabalhando nele. Agora eu tô trabalhando num para voltar, né, até... Quem aí estiver acompanhando o canal já vem um pequeno spoiler para voltar a falar sobre física dos mangás, dos animes, falar de One Piece, que é algo que eu gosto ainda, não deixei de gostar, e falar de física, né? Então eu quero falar da física do Luffy, né? Que é o protagonista de One Piece, né? O cara da borracha, física, força elástica, mas estou preparando um vídeo. Em princípio é para sair próximo mês aí, eu tô trabalhando nele, por isso que é um vídeo mais trabalhoso, né? Eu quero deixar os detalhes dele bem prontos, um roteiro bem redondinho, fazer uma pesquisa toda aprofundada. E tem vídeos que eu faço tópicos, né? Eu quero falar sobre, por exemplo, um vídeo de iniciação científica ali. Ah, vou fazer, falar sobre como é que foi a minha iniciação científica, mas eu não vou escrever um texto para falar, porque eu tenho na minha cabeça como é que foi, do jeito que o vídeo saiu, eu sei os tópicos que eu tenho que falar. E tem as videoaulas, né, que eu faço formato com a mesa digitalizadora, eu coloco o OBS no cantinho ali e vou usando a mesa, né? Então aí eu preparo a aula como se eu fosse dar uma aula para outra pessoa, né? Escrevo no papel, pego o livro, pego as coisas e preparo uma aula, né? Eu tento sempre trazer as aulas diferentes, porque videoaula no YouTube tem um monte, né? Tem um monte. Tu pega 25 canais de videoaulas. Não que elas sejam ruins, não que elas não sejam importantes, são extremamente importantes. Mas o que eu quero trazer é uma divulgação científica também, de certa forma. Então eu quero atingir um público que seja diferente. Sim. Quero que o público que tá ali vendo não pense, ah, eu tô numa aula aqui. Pô, eu tô vendo um vídeo de um cara me explicar um negócio. Meu, o cara que eu tenho bastante inspiração atualmente é o Universo Narrado, né, o Felipe. Esse cara, ele tem um canal que traz uma física, uma matemática avançada em alguns pontos. Ele fala de coisas muito legais. Ele resolve também questões ali de Enem, vestibular, mas ele faz isso de uma maneira muito, muito divertida e mostra, né, modifica um pouco a forma tradicional de dar aula. Realmente é isso que eu queria buscar. É não fazer igual a ele, mas me inspirar bastante atualmente.
Sim, sim, o Ghisoli, ele hoje, os canais que eu mais assisto hoje, assim, tipo, saiu o vídeo dele, eu tô assistindo, porque ele, o jeito que ele coloca o assunto, que ele consegue fazer aquele intercâmbio ali entre literatura, entre a física, matemática, e tipo, o jeito que ele passa o conteúdo é muito massa, velho. É muito da hora, porque tipo assim, não é à toa que hoje ele tem mais de 140 mil inscritos, né? O cara é fera. E assim, mano, você falou que tem uma, dependendo do vídeo e tal, ele tem uma produção maior, porque é, né? Tipo, se for falar, por exemplo, sei lá, de movimento e retidão uniforme, você não precisa nem preparar a aula, você simplesmente vai lá, que é um conteúdo um pouco mais tranquilo, você vai lá e consegue. Agora, quando você vai falar, sei lá, de outra coisa, de, igual você falou, da sua iniciação científica, você consegue, você não precisa, né, porque tá na sua cabeça, você consegue colocar em palavras isso que tá aí. E aí é o seguinte, mano, quando você, aí nessa tua fala, você comentou que você tem um parceiro de podcast, que é o Meta, que o nome do podcast é o MetaCast, né? Como que surgiu a ideia do podcast, velho? Tipo assim, como que é a produção de conteúdo pro podcast?
Cara, o podcast surgiu de uma maneira meio aleatória, assim. A gente já tinha ideia, né? A gente já tinha até gravado uma vez um piloto com o pessoal do curso, né? Mas pra falar, seria um podcast do centro acadêmico, que a gente ia trabalhar ali, né? Esse meu parceiro Guilherme já tava trabalhando, já tinha gravado ele também, eu acho. Mas chegou... A gente não tocou em frente. Mas eu pensei, pô, esse podcast eu gosto. Aí teve uma vez que eu, ali pra agosto também do ano passado, eu postei um vídeo, mas depois que eu postei o vídeo, eu fiquei com as coisas na minha cabeça meio encucadas, assim, tipo, eu queria discutir mais algumas coisas, além daquele vídeo. Aí eu chamei o Guilherme e disse, bora gravar um episódio aí sobre, sei lá, era perguntas em ciência, né, porque eu fiz um vídeo sobre por que que os elétrons não caem no núcleo, que é uma pergunta, né, mas eu fiquei com aquela coisa, pô, mas essa pergunta, ela... De alguma forma, ela é uma pergunta científica, mas tu pode responder ela de uma forma errada, ou tu pode... Existem várias perguntas na ciência que eu não... Qual era a importância das perguntas? Enfim, fiquei na minha cabeça refletindo, pensei, eu vou fazer um vídeo. Mas eu não achava legal fazer um vídeo discutindo comigo mesmo, eu queria discutir com alguém, né? Aí eu falei, não, já que eu tava com a ideia do podcast, eu vou chamar o Guilherme e vamos começar. É, se for pra frente, foi. Se não for pra frente, não foi. Fizemos um episódio, pô, engrenou, gostamos da ideia. Fizemos dois, fizemos três... A gente tá no sétimo só episódio, a gente vai fazendo conforme dá, né?
Uhum.
Mas a gente tá planejando pra esse ano aí fazer pelo menos um episódio por mês. Até eu coloquei lá no canal que, a princípio, todo domingo às 8 da noite, último domingo da noite, às 8 da noite, é pra ter um episódio. Então essa semana a gente tá pra gravar aí um episódiozinho pra sair lá. Então já fica de olho também. O podcast é o MetaCast. Tá lá, sai no meu canal, sai no Spotify, no Anchor, né? Nos agregadores.
Então olha só, pesado, vocês que estão escutando esse podcast até esse momento, lembrando que o link desse podcast do MetaCast estará na descrição deste que vos falo, beleza? Bom, mano, é o seguinte, cara. Toda vez que eu trago um entrevistado aqui no meu podcast, eu peço pra ele fazer algumas dicas daí, né? De livro, série, essas paradas assim, tá ligado? Que eu acho que o cara aqui acha relevante aí. Você já falou alguns livros, você já indicou alguns canais aí no YouTube, você já falou de anime, você já falou... Então, assim, eu gostaria de saber o seguinte, cara. Indica um livro aí pra essa galera que tá escutando. Não precisa necessariamente ter divulgação científica, né? Pode ser um livro aí que você acha relevante pra essa galera que está escutando esse podcast.
Porra, aí você me pegou de calça curta, né, pô? Já falei de todos os livros, aí eu tenho que achar um diferente, né?
Não, mas pode ser o mesmo que você já indicou, não tem problema.
Mas não tem como eu não dar um de divulgação científica, porque eu não... Assim, eu poderia falar de algum de literatura, mas eu não tenho nem propriedade pra dizer se o livro de literatura é bom ou não. Então, saiu esses dias discussão lá no Twitter sobre literatura, né?
Aham.
Deixa quieto isso aí. Divulgação científica, eu tô lendo agora, eu tô tentando ler, porque é sempre difícil ler a divulgação científica às vezes, porque tem outros livros técnicos pra ler, mas é um livro muito bom que é do Nobel do Prêmio Nobel do ano passado, o Roger Penrose, que tem o... Putz, mas aí eu acho que só tem a versão em inglês, também não queria deixar a dica do cara em versão em inglês, mas é, deve ter a tradução. É o Road to Reality, né? A Rota para a Realidade, do Roger Penrose. Ele é um livro, assim, o começo ele vem meio arrastado, ainda todo meio arrastando para sair da parte de matemática, porque ele dedica 17 capítulos para falar de matemática, mas não é tipo, ah, ele começa lá, números reais, como é que se descobriu que os números são os números e por que, que eles são assim. Aí ele começa a avançar no negócio, ele chega em número complexo, por que, que o número complexo ele acha que é um negócio tão importante no universo, e aí depois ele vai trabalhar com notação tensorial, e ele tá falando de álgebra, topologia, é realmente uma rota para aquilo que a gente entende como realidade. Então ele fica os 16, 17 capítulos falando de matemática, e aí as últimas, e essa, isso dá, cobre tipo 300 páginas, aí as últimas 700, né, porque tem mil e poucas páginas, é dele falando de física a nível, assim, moderno, e, assim, não perde tempo em falar do Newton, em falar do Aristóteles, ele começa falando da relatividade, ele vai à relatividade especial, relatividade geral, mecânica quântica, teoria quântica de campos, e aí vai além, cordas e buracos negros, cosmologia, e faz, assim, tudo que tem hoje em dia na física que é relevante, tá nesse livro, sabe? Uhum. Talvez nem como uma leitura, assim, eu tô lendo ele de cabo a rabo, porque eu sou chato com isso, né? Mas tu pode pegar o livro, vai pegar o capítulo 36, ah, vou ler aqui, beleza.
São capítulos,
eu vou entender sobre isso. São totalmente independentes. E ele cita um capítulo pro outro, ah, se você quer ver mais sobre isso, vamos falar disso na sessão tal do capítulo tal. Uhum. Ele tem questões, ele tá, tipo, falando de um negócio, ah, demonstre isso, né? Fale, mostre que isso é assim, né? Ele é um livro, não é didático, nem tão técnico, mas ele é, tá intrincado ali no meio, sabe? De, entre ser um livro para todo mundo, porque se tu não entende matemática, nunca teve muito contato, tu consegue ler. Ele tem um prefácio que te diz assim, ó, você pode ignorar as contas, pensa que as contas é um desenhinho que tu não sabe o que tá escrito. E aí vai lendo. E tu vai lendo e tu consegue chegar no final. Não sei se tem tradução para português. Mas enfim, se não tiver, não quiser conseguir ler esse aí, leia os outros que eu indiquei durante o episódio, que também vale muito a pena.
Principalmente O Mundo Assombrado pelos Demônios. É a bíblia da divulgação científica, da ciência. Todo mundo tem que ler esse livro, cara. Esse livro...
Isso.
Acho que eu vou... Ah, sei lá, mano. Esse livro é fera.
Acho que tu como... começa... Tu tem que começar os episódios assim, ó. Você já leu O Mundo Assombrado pelos Demônios? Não leu? Putz, cara, não vai dar pra fazer um episódio aí, cara. Tem uma regra verdade aqui no canal.
Ficou a dica aí. Se você não leu, pula esse vídeo, esse podcast.
É, exatamente.
Cara, é o seguinte, mano, eu queria saber de você, assim, qual que é a sua opinião sobre a divulgação científica hoje no Brasil? Não só no YouTube, mas em blogs, em podcasts, entre outras coisas. O que, que você acha da divulgação científica e como que você vê o cenário da divulgação científica?
Cara, a minha visão mudou muito depois que eu comecei a fazer, sabe? Eu era um cara olhando de fora e eu pensava, é assim, os caras vêm ali, te informa sobre um negócio e é isso que precisa. Eu achava que só tinha divulgação científica em vídeo, em livro e só isso, sabe? Ou a blog morreu, então não tem mais isso. E agora que eu tô começando a entrar no cenário de volta, né? Eu já comecei uma vez, mas agora que eu tô me indo atrás de outros divulgadores pra olhar o que, que eles falam, pra ver como é que... pra acompanhar também, pra saber como é que tá o cenário. Eu vejo que essa área, ela tá... Assim, no Twitter ela tá muito grande. Tem muita gente fazendo divulgação no Twitter, sabe? Tem, aí eu não vou citar ninguém porque eu não vou saber dar exemplos, eu vou esquecer de alguém, enfim. Mas tem muita gente boa no Twitter fazendo divulgação. E eu vejo que isso me expandiu a minha visão. Eu não chegava a acompanhar pessoas no Twitter, então eu nunca pensei que o Twitter pudesse ser uma rede social para divulgar a ciência. Uhum. Eu pensava, não, só YouTube, Instagram, nunca o Twitter. Então eu vejo que essa comunidade é uma comunidade que eu acho que está crescendo, tá? Eu vejo muito canal, sabe, o teu canal, o do Y Física, que são canais aqui da física especificamente, mas eu vejo muitos que estão aparecendo, né, principalmente agora na pandemia, muita gente em casa, começou um canal, né, eu fui um desses que comecei a retomei o canal, né, E eu vejo que é algo que tá crescendo ainda, tá se desenvolvendo. Existem uns canais que são grandes, existem uns canais que fazem um papel já muito grande de divulgar a ciência, mas eles têm os seus próprios jeitos e tem espaço pra gente abrir muitas portas, porque se for olhar a divulgação científica fora do país, né, tu vendo canais como o próprio Veritasium ou no Numberphile. Numberphile é um canal que um professor meu que assistiu os meus vídeos, né, que é o meu orientador, ele disse: cara, olha pra esses vídeos aí, o que tu tá fazendo é parecido, mas tu pode focar nisso. Eu falei: é legal, porque realmente eu já assisti muitos vídeos do Numberphile e eu ficava os caras lá num papel, um papelão, fazendo conta, dizendo que a soma dos números é um menos um sobre dois, e é esse tipo de coisa que eu vejo que tá pra crescer ainda, sabe? Por isso que eu tento trazer vídeos um pouco mais técnicos às vezes, porque não necessariamente o povo quer o negócio mastigado, sabe? Ah, não diz não, pra chegar em todo mundo tu tem que ser mastigado, tem que ser em alguns casos tu não vai chegar em ninguém se tu sair falando de relatividade, tem só se tu fizer o negócio de qualquer jeito, né? No Brasil, principalmente, eu vejo muita oportunidade de crescimento para várias áreas que ainda não foram exploradas, né, de divulgação científica. Então, e até a minha visão disso tem sido expandida conforme eu vou conhecendo pessoas, tanto no Twitter quanto no YouTube.
Sim, sim. Da hora demais. E tipo assim, eu também, quando eu comecei a fazer vídeo e tal, e começar, eu também via a divulgação científica de como espectador, e eu achava que era bem simples de fazer, tá ligado? Ah, não, isso aí é tranquilo, isso aí qualquer um faz. Mano, não é assim, tá ligado? É bem complexo, mano. É bem complexo, é um trabalho, querendo ou não. Tipo, a galera ainda não... Pelo menos aqui ao meu redor, eu tô aqui na frente do computador, o cara fala assim: tá trabalhando, isso aqui. Mano, eu tô pesquisando, eu tô fazendo tal coisa. É um trampo do caramba pra conseguir colocar vídeo direto e de um jeito que, tipo, seja acessível, igual você falou. Não necessariamente 100% mastigado, mas que, né, que alcance um certo público aí e que seja, né, pelo menos palatável aí pro cara pelo menos tentar entender e tentar pelo menos ter a curiosidade de buscar o assunto. Tem um vídeo seu que é você explicando sobre, você lendo o resumo daquele artigo da Encontraram Vida em Vênus, sim, tá ligado?
Divulguei hoje no Twitter por causa de outra treta lá.
Eu assisti hoje por causa disso, tipo, aí eu até compartilhei lá no Twitter lá.
Eu vi.
Porque, tipo assim, o sensacionalismo em cima disso aí, velho, das notícias que envolve a ciência, pô, é difícil passar uma semana que não tem um meteoro vindo pra Terra que a NASA falou que vai matar todo mundo. Aí você clica, sim, lá e fala, não é bem assim e tal. Então, tipo assim, os caras tudo em cima de um clique. E aí, às vezes, não às vezes, mas sempre, a gente da divulgação científica tem que desmentir esses caras. Fala, mano, não é assim.
Seu chato ainda, né?
Velho.
Ainda passa por chato.
Passa por chato, porque, tipo, igual você lá, descobriram vida em Vênus. Não, mano, nenhum momento no artigo, eu peguei pra ler o artigo quando saiu, eu tava aqui, meu pai tava do meu lado, aí meu pai que trocou ideia, falou assim, os caras tá falando que saiu, meu pai que falou pra mim ainda, ele falou assim, ó, os caras falou que tem vida em Vênus. Eu falei, como assim? Ele é, ó, olha aqui. Aí eu falei, mano, tá errado isso aí. Aí meu pai falou, não, eu também acho que tá errado. Mas aí eu fui lá, pesquisei o artigo, e aí eu olhei e falei, não tem nada a ver, velho. Não tem nada. E aí, tipo, a gente faz esse serviço e ó lá, os caras chatão, ó. Quebraram as expectativas. Todo mundo queria uma invasão alienígena.
Do jeito que tá, faz melhor. Mas enfim, realmente, esse tipo de vídeo também me interessa bastante na divulgação, sabe? De pegar as descobertas e, sabe, saiu. É tipo um noticiário de ciência, assim, sabe? Ah, saiu tal de descoberta. Bom, então, noticiar isso da maneira certa. E essa ideia que eu tive nesse vídeo foi porque é o seguinte: eu pensei, como é que eu posso fazer isso de uma forma diferente, né? Então, agregar também para quem já sabe sobre a notícia, né? Então eu quis tentar ajudar a pessoa, como é que faz para ler um resumo, né? Um resumo de um artigo, quais são as informações relevantes que tem lá. Esse vídeo é o tipo de vídeo que eu gosto bastante de fazer.
Sim, é massa. Eu assisti o vídeo lá e falei assim, mano, precisava de mais gente fazer isso aí. Toda vez que... Sério, cara. Igual, tipo assim, agora no começo de janeiro, de dezembro, dia 5 mais ou menos, a China publicou um artigo dizendo sobre o sistema, o primeiro sistema quântico aí, que resolveu um problema lá, não sei se você viu, o Schwarz ainda fez um vídeo, eles resolveram um problema
detalhes.
Lá. Hã?
Não vi detalhes, mas eu lembro.
É, tipo assim, eles resolveram com um sistema quântico da computação quântica, eles resolveram um problema, acho que era sobre a superfície de Fermi, uma coisa assim, de que demoraria 2,5 bilhões de anos, eles conseguiram resolver em 200 segundos. E aí, tipo, a primeira vez que eu vi foi no Schwarz e tal, depois eu vi o Space Today comentando alguma coisa, e aí eu fui ler o artigo, mano. E tipo assim, cara, é que a gente sabe como é, a gente sabe filtrar o joio do trigo, mas mano, dá pra fazer muito clickbait naquilo, tá ligado? E os caras, tipo assim, pega pra fazer e faz, mano. Isso que eu fico puto, tá ligado? E aí os caras fazem assim, olha só, a China querendo a supremacia quântica. Pronto, aí você já pega um negócio disso aí, já envolve com teoria da conspiração. E falar o chinês aí de novo, isso aqui. Não é bem assim, mano. A gente precisa dessa informação aí e tal. Então, ó, dá uma dica pra você, cara. Se você fizer isso aí, mano, vai dar muito bom no seu canal, na moral. Porque eu tava lendo os comentários, a galera curtiu o jeito que você fez aquele vídeo.
Sim, eu tô, na verdade, só, não tenho... Assim, eu gosto de comentar quando a notícia não é mais... Quando ela chega em mim, né? Se ela chega em mim, eu comento. Mas, em geral, eu não sei se eu não tô acompanhando o suficiente, né? É que, às vezes, surge as notícias, mas ela não chega no público geral. Ou, às vezes, é uma notícia que não interessa muita gente. Então, eu prefiro, quando realmente sai esse barulheira, tá? Essa barulheira, eu prefiro fazer esse tipo de vídeo. Mas eu lembro que uma das motivações pra criar o canal também foi esse tipo de coisa. Eu lembro que tava... Na época que eu criei o canal lá em 2016, eu criei a página do canal, né? Consegui vídeo, mas lá no começo aí, comecei a fazer a graduação, eu tinha no celular ainda, puxo no canto lá, tem notícias, né? Tá, vem as notícias do dia, não sei o quê. Eu comecei a tirar print toda vez que me surgiu uma notícia sensacionalista de um meteoro caindo. Sério, num 2 meses eu tirei umas 15, 30, 40 print de notícia de meteoro caindo e a Terra vai ser aniquilada e alienígenas de não sei de onde. Sério. Então... Realmente tem que ser feito. Eu até acho justo o cara que faz o clickbait pra chamar o cara pra vir ali e aqui eu vou te explicar. Mas ainda assim eu não gosto de fazer isso, tá? Se o cara quer fazer isso, eu respeito, beleza. Não é, pelo menos eu vou fazer o clickbait e não vou explicar, mas eu prefiro realmente não fazer o clickbait. O máximo clickbait é aquela ponto de interrogação ali, né? Tipo, vida em Vênus? Ponto de interrogação.
É.
Até aceitável, né? Porque é uma pergunta, né? A pessoa fica, será que
será
é?
Será
né?
que é?
É, agora, se o cara não bota um ponto de interrogação, velho, o cara tá lastrando ali, velho. O cara não tá falando sério.
Não, é verdade, mano, é verdade. E tipo assim, cara, toda semana, igual você falou, toda semana tem notícia de meteoro caindo que vai destruir a Terra, velho. Isso é muito. Nossa, velho. Isso é complicado, mano. E tipo assim, cara, eu gostaria de saber agora, tipo, totalmente fora da esfera. De divulgação científica, voltando um pouco aí pra academia, pra universidade, qual que é a disciplina que mais te chamou a atenção, que você falou, pô, mano, que disciplina da hora, essa eu gosto pra caramba, e qual a disciplina que você falou, putz, isso aqui me quebrou as pernas?
A disciplina que eu mais gostei, eu acho, de fazer, assim, adorei, até pela forma como foi trabalhada e pelo fato de eu já estar esperando fazer aquilo há muito tempo, é a quântica. A mecânica quântica, cheguei nela ali. Não, é o cara aprender isso aí é tudo curso e vou aprender. E eu gostei muito de todo desenrolar. Né? Agora, quebrou as pernas é difícil, assim, da física, assim. Sabe, eu fazia a física 1 do nosso curso, é meio quebrador de perna, porque ela é muito lenta. Ela é, tipo, porque os cálculos atrasam, então tudo atrasa, então eles não fazem uma física 1. A pessoa vai até, tipo, o capítulo 6 do Hardy 1. Então é, tipo, muita introdução da introdução, sabe? Só leis de Newton e tal. Isso ali me quebrou as pernas no começo do curso, mas também foi bom, porque me deu tempo pra me acostumar com o curso, se tivesse vindo ali com o momento angular, com a energia, com as coisas todas que vêm.
E é pra cair na física 1, né?
Que seria, né? Então eles dividiram a 1 em 1 e 2, né? Eu acho que valeu mais a pena, porque também valeu a pena, né? Apesar de eu ter achado, de hoje em dia eu achar que, pô, é chato pra caramba tu ficar 6 meses estudando 6 capítulos da PD.
Nossa, é chato pra caramba.
É, mas hoje em dia eu vejo como algo, pô, então eu não vejo as disciplinas de física, sabe, como algo nenhuma que tenha me quebrado a perna, assim, tipo, ser chato. É, na época que eu fiz a física da termodinâmica, eu não gostava muito disso, mas hoje em dia eu gosto mais, mas na época eu também não gostava. E aí outras disciplinas que eu poderia citar são disciplinas de pedagogia ou de ensino, que aí eu não vou citar, porque o cara entrar em também não sou da área, né? Eu já
tava pensando chato. Em
gostar.
Eu achava muito chato. Eu achava muito chato, essa é a verdade.
Não, é, realmente. Tem algumas que não dá.
Teve duas disciplinas que eu gostei dessas aí. De que eu fiz licenciatura também, tá ligado? Ah. Teve duas que eu falei, não, essa é massa. Que é metodologia do ensino de física, que não é tão voltada.
As ensinos foram bacanas.
E a outra que eu achei bacana também, assim, que me chamou a atenção foi políticas públicas, mano. Que aí você começa a entender.
Políticas.
Você começa, tipo assim. Agora, tipo, psicologia da educação. Putz, mano.
Cara, a psicologia da educação tem um problema muito sério.
Nunca gostei.
É psicologia pra criança que a gente estuda.
Aqui também, mano.
A gente estuda o Vygotsky, que a gente estuda. O Vygotsky até vai no ensino médio, mas o Piaget, é desenvolvimento infantil, velho. É pra até 10, 12 anos, não sei, posso estar falando bosta, pode ser que tenha coisa do Piaget que fale de adolescente, mas a gente não viu, a gente não estudou. Teria que ter outra psicologia pra falar de adolescente, que é com quem a gente vai trabalhar.
É um saco, mano. Mas políticas públicas e metodologia do ensino de física foi da hora.
Não, tipo, políticas públicas pra a minha também. O professor ajudou bastante, mas ela abre muito a minha mente, abriu muito a minha mente sobre como que o ensino é hoje em dia, por que que as coisas, LDB, a PNCC, mas vem desde antes, né, todas as...
Sim, como que foi, que, né? Como que se envolveu o ensino no Brasil, né, e tal, como
isso,
que foi
as coisas. Exato, tem toda uma carga dos anos 90 ali, com o neoliberalismo no mundo, que vem se alastrando para os países desenvolvidos, toda uma história que vai sendo contada, e tu começa a entender por que as coisas são do jeito que são.
Sim.
Deram errado ou certo, acho fantástico realmente políticas públicas.
Políticas públicas me chamou bastante atenção justamente por causa disso, para você, que tipo, você começa a entender, você vê que não é por acaso que as coisas estão desse jeito, tá ligado? Parece que vai emaranhando as coisas e fala... Olha só, mano, isso.
Exatamente.
Então eu gostei pra caramba. Bom, tipo assim, mano, a gente tá finalizando, tá indo pros finalmente do nosso podcast aqui. E o seguinte, mano, agora, tipo, primeira vez que eu tô fazendo isso, porque tu é um cara da licenciatura da física, tu tá na mesma pegada que eu tô aqui, tamo no último ano, finalizando o corre já. E assim, jogo rápido aqui, eu falo a disciplina, você fala um livro que você acha que é bacana. Tipo assim, sei lá, cálculo, você vai lá, Guidorize, tá ligado? Pra ver qual que é outro, não sei, vamos ver aí.
Tá.
Tipo assim, nas físicas 1, 2, 3 e 4, qual o livro que você indica?
Depende da física, 1, 2, 3 e 4, mas em geral o Sears.
Sears é mais.
Aquele University of Physics.
Tô ligado.
Principalmente aquele... Mas eu acho que depende da física, então não dá pra dizer só ele, né?
Física
às vezes
1,
o Moisés
então.
É mais...
Na física 1.
Física 1, acho que...
Da 2.
Esse aí.
Que é a de termo, né? Na 2.
Termo, esse aí também.
3.
Eu acho que vai em todos.
Todos eles. Mecânica
assim,
clássica.
Clássica, atualmente eu tô gostando bastante do Marion.
Marion muito bom.
Marion e Thorne.
Muito bom.
Eu gosto bastante dele.
Mecânica quântica.
Ah, o Griffiths.
O Griffiths, né? Não tem como.
Com certeza.
Termodinâmica.
Cara, termo? Eu não tive termo especificamente, cara, mas eu só na parte física e estatística mesmo, que eu estudei um pouco de termo, então eu não vou. Essa eu vou passar.
Eletromagnetismo.
Essa eu não vou nem titubear, é o Kleber. Kleber dá uma chave.
Pô, esse livro é massa, velho. Parece uma
cara,
bíblia,
tá
ligado?
Os três volumes.
É... Muito bom, esse aí é... Esse... Eu vi, acho que no Twitter seu, que você postou a foto do Biden, né? Com o livro, você falou assim... Acho que na posse dele, né? Com a bíblia, não sei.
Isso.
Aquele negócio bem grandão, você falou, Kleber dá uma machado. Lembrei na hora, mano. Muito bom.
Não,
Mecânica quântica, eu já falei. Você teve astrofísica, mano?
Não.
Não teve astrofísica?
Tem optativa, mas não pedimos.
Da hora. E aí, tipo assim, agora pra finalizar, assim, bacana isso aí que você falou do Griffiths, do Kleber Dal Machado e tal. Fera demais. Eu gostaria de saber o seguinte, mano. A galera que tá agora no terceiro ano do ensino médio e tá pretendendo fazer física. Qual que é a dica que você dá pra esse povo aí, que tá em volta aí antes dos 20 anos aí, tá querendo fazer uma faculdade de física?
Cara, a minha dica... Não sei se chega a ser uma dica, mas ela é quase uma obrigação. Se tu tá pensando entre ou fazer física ou fazer engenharia, é porque tu já considerou fazer física, certo? Dá uma chance pra física. Porque, cara, engenharia é até legal, vai ganhar dinheiro mais cedo, mas... Mas, cara, a física é tão bonita, tu vai ver tantas coisas, tu vai ouvir falar, tu vai ver tantas equações, tantas contas, tu vai observar o universo de uma forma diferente. Mas uma dica, assim, acadêmica, né? Realmente, então tá, vai fazer física, vou começar o curso de física. Estuda. É óbvio que eu vou falar estude? Óbvio. Mas é, não tem como tu passar nenhuma das físicas sem estudar muito, pelo menos, vai. O que tu estuda no ensino médio pra passar é, não é o que tu vai continuar estudando na graduação, tá? Isso todo mundo também deve falar. Mas tu precisa criar um hábito. Tu precisa, quando o teu professor te passar uma lista, faça a lista, tire as dúvidas. Tire as dúvidas com o professor. Vai na sala do professor e tira as dúvidas com ele, tá? Isso é a coisa que o professor vai gostar de ti. Então ele vai, se tu precisar de uma notinha no final, ele vai falar, não, esse cara aqui é esforçado. E não pra ficar puxando o saco, mas sim pra realmente, tu no fim não vai precisar, se tu for toda vez tirar uma dúvida. Eu sei que às vezes é difícil todo mundo ter tempo, né, pra estudar, né, a vida às vezes te obriga a trabalhar, fazer o curso, né, então, mas, seja, se tá fazendo física, se você tá fazendo física, entenda que não vai ser fácil, tá, se tiver uma dificuldade de reprovar numa disciplina, é mais normal, o anormal é fazer sem reprovar, né, todo mundo, a maior parte dos cursos tem uma reprovação muito maior do que a aprovação, né, e faça o curso, faça iniciação científica, tá, eu fiz um vídeo aí falando sobre iniciação científica, faça, vai lá e bate na porta do professor também e diz, ó, eu quero estudar o que tu estuda aí, porque, foda-se, eu quero aprender, né, troca de iniciação científica se não gostar, então acho que é isso, sabe,
massa demais,
e mantenha a sua inspiração, mantenha o que tu,
essa...
tu já tem aí.
Aham. Essa dica, tipo, acho que é fundamental, mano, porque é assim, cara, se o cara, igual você falou, se o cara cogitou fazer alguma coisa na física, na engenharia, ele não tá ali de zoeira, eu acho, né? Porque, cara...
Ele já pensou que a física pode ser legal só pela física.
É, eu comecei na engenharia, eu transferi pra física depois. Fiz o caminho que a galera faz, normalmente o cara entra na física por ser mais fácil de entrar, daí transfere pra engenharia, eu fiz o contrário. Da engenharia pra física. Bom, mano, seguinte, como eu já falei, a gente tá finalizando, temos finalmente o nosso podcast. Esse é o seu momento, Jaders. Vende o seu peixe aí, cara. Como que a galera faz pra te encontrar? Como que a galera te encontra nessas redes aí, seu canal no YouTube? Aproveita, vende seu peixe.
Então, né, se você chegou realmente até aqui, curtiu o papo, né, e quer ouvir falar mais por aí, né, no Zé que eu falo, youtube.com/cientificamente, né, o meu canal é a minha fonte principal de comunicação sobre ciência, né, mas se você quiser, às vezes, saber quando lanço o vídeo ou ver eu falando sobre qualquer bosta, vai lá no Twitter, @jaderpoli, no Instagram também, eu não uso tanto o Instagram, mas eu divulgo os vídeos por lá quando sai, divulgo os podcasts também, @jaderpoli, e se você se sentiu interessado, gostou do que eu falei, esse é o meu peixe aí, né, mas a gente tem muito mais aí a vender, eu acho que realmente gostei muito do papo, foi fluido, a gente foi falando, foi discutindo, e tu pedia, a gente respondia, mas sempre naquela, ele vai vindo informações, gostei bastante de participar, e espero que o pessoal que assistiu também tenha gostado. Obrigadão.
Eu que agradeço, muito obrigado, Jade, você estar participando do meu podcast. Então, galera, a gente vai finalizando o nosso podcast por aqui, se você escutou até aqui, significa que esse conteúdo te chamou a atenção. E se esse conteúdo chamou a atenção, faz o seguinte, parça, clique nos links da descrição que estão nesse podcast aí e você pode ser um apoiador deste podcast no PicPay, no Catarse ou no próprio Anchor. Os links estão aí embaixo. E para você ter um contato um pouco mais direto comigo, @fiz_cadu no Twitter e no Instagram. Lembrando que todos os links, a dica de livro, as dicas de animes que ele colocou aqui, estarão na descrição.
Geek no Kyojin, Geek no Kyojin, tá muito bom, eu esqueci de falar desse.
Aí, mais um, estará na descrição desse podcast, e é isso. Muito obrigado mais uma vez, e até a próxima, meus parceiros. Mas é isso, valeu, falou, é nóis, tchau.